Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, à espera de informações de mercado. Nosso destaque é o mercado do café. A gente viu aí, algumas semanas atrás, o mercado reagindo muito, trabalhando lá em Nova York, acima dos 170 centavos de dólar por libra peso, mas à medida que o tempo foi passando, a gente viu esse patamar sendo perdido. Hoje, a gente fala de preços lá em Nova York na casa dos 140 centavos. Vamos entender o que aconteceu e por que o mercado perdeu essa aparente força de alta, se não era para, nesse momento, a gente ter uma tendência aí, elevação aí dos preços. Quem explica o que aconteceu para a gente? Eduardo Carvalhais, lá do Escritório Carvalhais, conversando com a gente direto lá de Santos, litoral paulista. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa perda aí que o café teve nas últimas semanas, Eduardo? Tem motivo para isso? Enfim, está certo o que está acontecendo com os preços internacionais? Seja bem-vindo.
Bom, boa tarde. Primeiro depende do ponto de vista, né? Eu acho que isso aí reflete o modo de pensar do operador em Nova York, dos fundos de investimento, do especulador, que viu uma chance, diante da fraqueza política e econômica do Brasil, que acabou de colher a sua safra, o maior produtor do mundo, o maior exportador, e se aproveitar. Eles estavam numa situação muito difícil, até a véspera da eleição do novo presidente americano. Se você olhasse os contratos em aberto em Nova York no dia da eleição americana, estavam lá com 100 mil contratos em aberto, e eles não conseguiam rolar esses contratos de dezembro para o março. Era muito difícil, eles estavam sendo encostados na parede pelos contratos, até que naquela madrugada do dia da eleição houve o anúncio da vitória do Trump, uma coisa inesperada por todo o mercado, por todos os analistas. No dia da eleição já diziam que a Hillary tinha ganho a eleição, e que o lado comprado, que estava disposto a manter a posição, viu essa situação nova. Não se sabe exatamente como é que vai ser o governo Trump, o que ele vai fazer na economia, e eles resolveram realizar o lucro que eles já estavam e deram saída aos vendidos, que estavam na posição vendida nos contratos em Nova York. Se você for olhar ali, daquele dia seguinte da eleição, mais 5 dias, foram rolados 100 mil contratos. Aí nessa hora, o lado vendido se viu numa situação muito mais confortável, todos viram e começaram a derrubar o mercado. Foram ajudados pela subida do dólar frente ao real aqui dentro, com a subida do termômetro político, subiu muito aqui dentro, com toda essa incerteza política que o Brasil está. Cada vez que subiu o dólar aqui, eles se aproveitavam e derrubavam as cotações de dólar lá, até chegar nessa posição de dólar de quase $1.40 que nós estamos hoje. Então, junto com isso, ajudou também o lado que queria derrubar os preços, se falar em importação de café Condinone, se falar em importação de café, tanto para ajudar o mercado, a nossa indústria de solúrico, a indústria de torrefação. A indústria de torrefação tem muito arábica aqui dentro. Você tem que lembrar que a nossa safra, existe uma divergência de tamanho entre o IBGE, que fala em quase 50 milhões, e o governo americano, o USDA, que fala em 55 e pouco. Mas, na verdade, os armazéns têm que estar cheios. É a nossa época de exportar. Estamos exportando 3 milhões de sacos. Existe café nos armazéns. Em cima disso tudo, uma insegurança, que banco nenhum quer emprestar dinheiro para produtor ou para qualquer um. Tudo isso, dólar em alta e tudo, do outro lado sentiu o gosto de sangue, sentiu a oportunidade e está derrubando o mercado.
Então tem mais a ver com um posicionamento dos fundos do que propriamente oferta e, aliás, fundamento nesse momento, Eduardo?
É só olhar o que está acontecendo com o consumo mundial, com a produção mundial, né, com os problemas ambientais que o mundo todo está enfrentando. Não vamos discutir quais são as causas disso. Ainda hoje tem uma matéria enorme do Wall Street Journal reconhecendo que a chuva chegou tarde para a produção de Conilon no Espírito Santo, no sul da Bahia, que o ano que vem nós não vamos ter safra. Eles estão informados disso lá fora. E mesmo assim, em cima disso, está nos jornais hoje, para quem quiser ver, eles derrubam mais 200 pontos em Nova York. Ou seja, estão se aproveitando da fragilidade do lado de cá. Os embarques estão sendo feitos, as vendas, o cafeicultor só vende café quando precisa pagar compromisso, mas são milhares de produtores de um lado contra algumas dezenas de compradores do outro. Dá para adivinhar o que acontece num caso como esse, né?
Quer dizer, os fundamentos não estão tendo peso suficiente para garantir ou pelo menos sustentar as cotações nesse momento, Eduardo?
Eu tenho a impressão que a primeira coisa a ser feita, as lideranças da produção têm que finalmente falar que vão lutar com todas as forças contra a importação de café no curto prazo. Até porque se houver hoje uma gestão realmente séria para importação, até você vencer a burocracia toda que tem no Brasil, quantos meses leva? Quando se estiver chegando os primeiros lotes de café aqui no Brasil, eles vão estar concorrendo com a nova safra brasileira. Quando for em março, o cafeicultor de Conilon já vai estar começando os seus trabalhos de colheita. A outra coisa que é injusta é você lembrar que, enquanto o cafeicultor brasileiro enfrenta leis trabalhistas rígidas, duras, enfrenta leis ambientais muito duras, tem que manter áreas de mananciais, isso é tudo que eu acho certo, mas os nossos concorrentes, a maior parte deles enfrentam leis muito mais brandas, como não existem essas leis. Que leis que existem na África e alguns países da América Central sobre isso. Então, também é uma coisa injusta. Ao mesmo tempo, também é o nosso Conilon, que é uma coisa importante para nós, a indústria de solúvel. A indústria de solúvel agrega valor ao Conilon. Mas lá fora, a nossa indústria de solúvel é taxada por diversos governos, a começar pela Alemanha, que é a grande importadora de café verde e também uma importadora de solúvel. Esses impostos que são cobrados para nós, mas não são cobrados para várias indústrias de solúvel de outros países produtores, acabam também deslocando o nosso solúvel. Se a indústria de solúvel não tivesse que recolher esses impostos lá fora, ela poderia estar remunerando melhor o cafeicultor brasileiro.
Eduardo, esse atual patamar de preços, então, lá em Nova York para o café, na casa aí dos 140 centavos de dólar por libra peso, não reflete a realidade de oferta e demanda?
Na nossa opinião, não. A situação é justa. No momento tem café, tem que ter, nós colhemos a safra. Mas é só você perceber que o próprio trader, o mercado, estima que as exportações nesse ano, safra brasileira, vão ficar entre 33 a 34. A maior parte dos traders falam em 34. O consumo interno está em torno de 20,5, 34 por 20,5, nós estamos com 54 milhões e meio. Mesmo para os números do SDA, a situação é apertada. O governo brasileiro está para ajudar o consumo interno, para ajudar as indústrias de torrefações, está leiloando o café. Já leiloou 800 mil sacos e disse que nesse começo de 2017 vai leiloar o que resta. Portanto, nós vamos liquidar de vez aquele pouquinho de estoque de segurança que existe. Depois da safra do ano que vem, todos os agrônomos com quem você conversa, pode falar com o que dizem, que se chover muito bem, se continuar chovendo como vem chovendo bem, se janeiro e fevereiro continuar chovendo assim para que os frutos cresçam nas nossas árvores, nós vamos ter uma boa safra de arábica de ciclo baixo, portanto menor que a atual. E vamos ter a safra de Conilon bastante prejudicada. Isso é reconhecido por todo mundo, como diz, até pelo pessoal fora do Brasil. Portanto, e como na próxima safra nós não vamos ter nem aquele pouco café do governo para ajudar, a situação vai ser mais apertada ainda. Por que que tem que derrubar o mercado? Pela força do dinheiro, pela força de quem tem esses grandes fundos que trabalham com bilhões de dólares e conseguem impor o seu ponto de vista. Você junta isso com a fraqueza, no momento o governo brasileiro não tem como pensar numa defesa do café brasileiro, está preocupado em apagar incêndio todos os dias, o dólar sobe um dia, cai no outro, a situação não pode ser mais instável, a situação política muda de um dia para o outro, está aí o quadro para quem está lá fora trabalhando em moeda forte se aproveitar.
Quer dizer, não dá para ter uma perspectiva do que pode acontecer daqui para frente, a atuação dos fundos tende a ser pesada ainda então?
Escuta, não há como prever, né? Agora, por outro lado, os próprios industriais fora do Brasil reconhecem que nesses valores, mesmo os valores que estavam aí no dólar de 70, isso não influi no consumo mundial. Na verdade, nós precisamos de preços melhores para estimular o cafeicultor brasileiro para continuar investindo no seu cafezal, ampliar a produção, porque o Brasil precisa. Se quiser manter seu market share aí, que existe no momento, caminhar rapidamente para safras médias de 60 milhões de sacas. Não vai ser com o preço de café desse ponto que nós vamos chegar lá, não?
Pois é. E que o produtor faz numa hora dessa, Eduardo? Parece que ele está fazendo a parte dele, vendendo aos pouquinhos, sem colocar muita oferta no mercado. De alguma forma, isso vai ter uma hora que vai refletir aí no mercado internacional?
Só o tempo vai mostrar. O cafeicultor brasileiro vem fazendo sim a lição de casa, aumentando a produtividade. Ele aumentou muito a produtividade nos últimos 20 anos, derrubou o custo, melhorou a qualidade do café brasileiro, de todos os tipos de café brasileiro, intensamente. Hoje nós já podemos falar que o Brasil é também o maior exportador de cafés diferenciados. Nosso Arábica está nas ligas dos melhores cafés do mundo. Você pode olhar no mundo inteiro isso. O nosso Arábica são disputados, Arábicas finos brasileiros. O nosso Conilon vem melhorando de qualidade. O cafeicultor do Espírito Santo, do sul da Bahia, vem investindo em produtividade, em derrubar custos. É que ele sofreu duas secas históricas de acabar até com água para fazer irrigação. O cafeicultor em Rondônia vem tentando investir também. Não sei se vai tomar uma ducha gelada com essa queda de preços, mas nós temos que pensar sim, manter preços mais altos para estimular o cafeicultor brasileiro a aumentar a produção. Nós precisamos de produção mais alta no Brasil.
Pois é. E essa questão do dólar, hoje é acima dos 3,40, tem apoiado a formação do preço interno ou o Nova York toma tudo?
Não, eu não fiz essa conta, precisa fazer alguém fazer a conta exata, né? Mas é uma das coisas que ajudou a derrubar Nova York para esse valor que está agora do $1,70 que estava, além da rolagem de posições, desse alívio do lado vendido, foi o fortalecimento do dólar frente ao real com a crise aguda política que está no Brasil e econômica. Nós não podemos esquecer que três dos nossos principais estados já estão em posição de nem pagar 13º, ou seja, não é qualquer estado, é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estados importantes, fortes economicamente, que enfrentam aí a dificuldade depois desses anos de desmandos na economia dos últimos 10 anos. Né? Nós estamos agora, chegou a conta para nós pagarmos, como é que vai ser, é difícil de saber o que vai acontecer.
Muito bem. No mercado físico, Eduardo, como é que estão os preços?
Olha, os preços, o mercado do final da semana para cá parou muito o físico. Os cafeicultores não estão vendendo, porque já fazem oferta abaixo dos R$500. Como eles, a maior parte já equacionou a sua situação para esse ano, a gente sente uma tendência de deixar os negócios para o início do ano que vem para ver como é que tudo vai se comportar. O café que existe aí é o café que nós precisamos, não vai sobrar café. O café que existe aí sendo escoado com critério, com calma, o café que nós produzimos é o café que o mundo precisa e que o consumo interno precisa. Agora, você junta com esses solavancos na economia, com essas ameaças de importar café, que é um machado em cima da cabeça do cafeicultor, tudo isso enfraquece a posição do cafeicultor. Agora, a situação em termos de fundamentos, ela é muito justa. Se a gente não pode falar que vai faltar café até maio, junho, ano que vem, também não vai sobrar. E a próxima safra, mais uma vez, quem fala são os agrônomos, ela vai ser menor um pouco do que essa se tudo correr bem com o clima. Né? Se não correr, aí não dá para saber o que vai acontecer. Mas é previsto sim chuva para janeiro e fevereiro e vamos torcer para que nós tenhamos uma boa safra. Mas vai ser uma boa safra de ciclo baixo.
Muito bem. Bom, não dá então para definir aí uma situação para os preços.
Ele está sendo criterioso, ele está vendendo aos poucos. Ele vende justamente para cumprir os compromissos que tem. Todos eles têm, e isso é que tem feito os negócios saírem. E da semana para cá houve uma freada grande no volume de negócio devido a essa queda mais acentuada. Quando o mercado caiu para baixo, $1,50 em Nova York, a gente sentiu claramente essa freada nos negócios.
E o único que dá para dizer que tem aí um potencial diferenciado é o café de menor qualidade, o arábica de menor qualidade nesse momento, certo?
As duas pontas estão com preços melhores, né? O de melhor qualidade, destinado ao mercado de café gourmet, tem preços melhores, mas mesmo esses a gente começa a sentir que quem tem que segurar mais um pouquinho. Houve um certo enfraquecimento, e na ponta dos mais fracos também, como o Brasil tem o segundo maior consumo interno do mundo, existe pouco conilon, em relação a um ano atrás, os preços praticados por esses cafés mais fracos também tiveram uma boa reação em um ano. Eu diria que, se você percentualmente, os cafés que mais aumentaram de preço foram os mais fracos.
Muito bem. Eduardo Carvalhais, obrigado pela sua análise aí para a gente no Notícias Agrícolas. É, o mercado do café é um mercado tão importante e trazendo tanta insegurança para o produtor nesse momento, que pelos fundamentos, como você mesmo colocou aí, a gente poderia estar vendo preços bem diferentes do que a gente está vendo lá em Nova York nesse momento. Vamos torcer para que realmente as coisas aconteçam, enfim, e que o produtor possa ter mais tranquilidade, né, Eduardo? Afinal de contas, como você disse, ele precisa estar estimulado a fazer investimentos e garantir a oferta para os próximos anos também, né?
Enquanto o operador de fundo olha 3 vezes para frente ao longo prazo dele, o cafeicultor tem que olhar 3, 4, 5 anos à frente para decidir investimentos, em que área que ele vai investir, se vale a pena investir em novos terreiros, novos maquinários, em aumentar a área plantada, porque isso exige grande, grande investimento, forte investimento, numa hora em que os juros estão tão caros, e ele só vai saber o preço que ele vai vender esse café daqui a 3 anos. Então, é uma situação realmente complicada ele pensar em aumentar o investimento, quando ele olha para uma hora como essa, que café não está sobrando, em que os problemas climáticos foram sérios, que mesmo assim derrubam o mercado. Eu imagino a insegurança que o cafeicultor tem no momento de pensar se investe mais, se aumenta a área plantada ou não.
Muito bom. Eduardo, obrigado pela sua análise. Volte sempre.
Boa tarde.
Boa tarde para você. Muito bem, está aí então Mercado do Café, analisado por Eduardo Carvalhais, escritório Carvalhais, lá de Santos, litoral paulista. Vamos aos preços do mercado, como finalizar as negociações lá na Bolsa de Nova York e também na BMF. Para dezembro, R$ 137,95 de dólar por libra peso, 225 pontos de baixo. Para março, R$ 142 de dólar por libra peso, queda de 250 pontos. Para maio, R$ 144,30, perdendo 255 pontos. Para julho, R$ 146,45, queda de 255 pontos. Na BMF, mercado para março, US$ 169. Por saca, uma queda de 1,46%. Já para setembro, uma sinalização positiva, 0,25% de alta, pouquinho mais positivo, US$ 179 por saca de 60 quilos, são os números lá na BMF. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com as informações lá de Chicago. Mais um dia positivo aí para a soja, apesar de estar encerrando aí devolvendo um pouco do que conquistou ao longo do dia, mas de qualquer forma ainda de forma positiva. Vamos entender essa movimentação de hoje, daqui a pouquinho eu trago as informações para você com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, tá certo? Continue com a gente.